Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Paulo Gravina.
Oi, Kate, muito obrigado por me receber.
Eu sou Kate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Otávio Barreiros Gravina graduou-se em Economia e concluiu o mestrado em Literatura Brasileira na PUC-Rio. Trabalha com redação, tradução, revisão e edição de livros e de textos, além de participar de projetos para incentivar a leitura. Atualmente, mantém um blog de tradução de poesias e de letras de música e atua como professor e como diretor-geral dos arquivos do Centro Dom Vital. Em janeiro de 2018, lançou o primeiro livro completo que editou e traduziu, Eureka, de Edgar Allan Poe, em edição ilustrada. Em maio do mesmo ano, lançou como editor e tradutor a obra Prefácio a Shakespeare, de Samuel Johnson, também em edição ilustrada. Em fevereiro de 2017, lançou pela editora Livros Ilimitados seu primeiro livro como autor solo, Que Brasil é Esse? O que eles disseram sobre o Brasil? Seu livro mais recente é A Fábula do Príncipe Narceu. Seja muito bem-vindo ao Conversa com o Autor. Obrigada, Paulo, pela presença. E vamos começar falando do seu livro mais recente, que é uma fábula.
Sim, sim. Obrigada a você, Kate. A Fábula do Príncipe Narceu foi uma história que eu desenvolvi já há muito tempo. Que se passe em um outro mundo, uma estrela que se chama Tricena, a Estrela Nova, onde o príncipe Narceu vai desenvolver lá a narrativa dele. Eu li muito histórias de fantasia, de mitologia, estudei bastante isso para criar essa história, na verdade.
Vamos falar um pouquinho sobre Narceu.
Narceu, ele é filho do rei Nergal com a sacerdotisa Viestra, que é a sacerdotisa de Petauro, né? Que é a região onde eles habitam, lá em Tricena e Estrela Nova.
E aí a gente tem que dizer para o nosso público ouvinte também que existem ilustrações longo de todo esse trabalho e que elas são necessárias, elas se juntam ao texto.
Sim, sim, elas se mesclam ao texto, né? Eu tive a sorte de ter a Lúcia Villanova, que é uma excelente ilustradora, ela fez um trabalho belíssimo. A gente ficou, na verdade, mais de um ano, até desenvolvendo esse trabalho de ilustração do texto. Tivemos muitas conversas. O John Lee também, que foi o diagramador do texto, fez um excelente trabalho. Esse trabalho todo eu fiz, na verdade, antes de começar a mandar para as editoras. Esse livro foi um livro que eu trabalhei realmente muito, assim, antes de lançar, né?
Paulo Gravina, você é economista e depois trilhou o caminho da literatura. Como foi?
Para mim, as coisas não estão tão separadas assim, sabe? Lá pelo meio da faculdade, eu peguei uma eletiva em literatura, em letras, né? Que era uma oficina de texto narrativo com a professora Pena Coco. E foi uma aula, assim, sensacional, sabe? E, assim, sem críticas também, mas é muito diferente da maneira que a gente aprende na escola, né? Literatura na faculdade. E abre muito a cabeça, né? Aí depois eu peguei aulas de mitologia com a Miriam Suter, que é até quem escreve uma das orelhas do livro. Assim, fui pegando várias eletivas em letras e resolvi fazer o mestrado. Estudei muito para o mestrado, fiquei um ano estudando para o mestrado e acabei passando em primeiro lugar no concurso. Então, eu tinha um chamado muito forte para isso, uma vocação muito grande para isso. E as coisas dialogam também. No livro Que Brasil é Esse, eu faço algumas análises econômicas e tal. Tem coisas relacionadas a isso. Muitas coisas, inclusive.
Eu acho legal você dizer que as coisas dialogam, acho tão positivo. E aí eu vou pedir a você, para que o pessoal conheça um pouco mais da história da fábula do príncipe Narceu, que você leia um trechinho que você escolheu do livro para nós agora aqui no programa. Pode ser?
Claro, claro que pode.
Isso, então vamos ouvir o Paulo Gravina lendo um trecho do livro.
Eu vou ler aqui o início. Fabulemos. Um herói, um príncipe nascido de uma união proibida. Vamos chamá-lo Narceu. Seu pai, Nergal, o grande rei de Petauro, perdeu 7 filhas com sua esposa, a rainha Diana Clara. Das filhas, 5 morreram no parto. Uma definhou de doença ainda no colo e outra, misteriosamente, apareceu morta e abandonada nas portas do castelo. O rei, consternado pela falta de um herdeiro, foi consultar Viestra, a oráculo, sacerdotisa da cidade-estado de Petauro. Viestra, a oráculo, sabia do destino de todos os mortais e de todas as coisas. Entretanto, seu dom curvava-se perante uma enorme maldição. Os deuses revelavam à sacerdotisa o futuro de todos, menos o seu próprio. E, por medo, ela seguiu uma vida de pura abnegação. Vivia no templo, distante da cidade, e preservava seu voto de castidade. Tinha a face lindíssima, a pele morena, e era completamente careca, mas cobria a cabeça com um véu negro, que contrastava com seu traje branco de sacerdotisa oráculo. Conversava apenas com aqueles que vinham consultá-la, e, por sempre dizer a verdade, nunca recebia uma segunda visita, exceto a de seu rei, a quem era e seria eternamente fiel. Sua devoção aos deuses e lealdade ao rei tomavam sua vida por completo. Afora isso, Viestra, oráculo, vivia somente do destino dos outros.
Tem uma faixa etária para esse livro?
É, a faixa mercadológica é dos 13 aos 17 anos, mas como é uma história de fantasia que está muito na moda hoje, história de fantasia, quer dizer, eu acho que adultos também podem gostar. Muita gente se interessou, na verdade.
As histórias de fantasia ainda têm muito apelo?
Eu acredito que sim, né? A gente está vendo um momento aí com o fim dessa série do Game of Thrones ou A Guerra dos Tronos. O Senhor dos Anéis fez bastante sucesso no cinema. Outras histórias fantásticas, histórias em quadrinhos sendo adaptadas para o cinema. A gente está vendo muito isso, sim. Eu, da maneira que eu vejo, sim.
Você é um autor que gosta de ler fantasia?
Sim, gosto muito.
O que, que você gosta mais, Paulo?
Ih, muita coisa. Bom, eu citaria aí Edgar Allan Poe, que eu li já há muito tempo, mas é um autor porque eu me interesso muito. Traduzi, né, um livro dele, como você citou no início. Seguindo essa linhagem aí, H.P. Lovecraft, outros autores relacionados a essa vertente de um fantástico mais de terror. Gosto muito de um autor brasileiro chamado José J. Veiga, que eu fiz um estudo meu mestrado sobre ele, que é um autor do fantástico brasileiro, digamos assim. Machado de Assis mesmo tem contos fantásticos assim, e trechos fantásticos dentro dos romances. Tem outros autores também, bom, o George Martin, que é o autor da Guerra dos Tronos, o Tolkien, né, uma referência óbvia, assim, li muito. Tem vários autores, porque eu me interesso, e outros também que não são tão conhecidos, como o Wilmar Schiras, bom, Isaac Asimov é bastante conhecido, mas é um autor também que eu gosto muito. Enfim, é uma infinidade de autores por quem eu me interesso no terreno da fantasia.
Como é que é a construção de um personagem literário como esse aqui? Por exemplo, no caso de A Fábula do Príncipe Narceu.
Olha, eu acho que há muitas formas, né? Cada autor tem o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de desenvolver uma história, um personagem. Tem técnicas, inclusive, para isso. Eu acredito que o mais importante é você criar um personagem visível, sabe? Não ser um personagem que seja uma construção, assim. Ser alguém que você veja na rua, cumprimente, consiga conversar, por mais que seja no terreno da fantasia. E isso é difícil de fazer, sabe? Você pega aí grandes autores, eles trabalham muito isso, a linguagem do autor, como ele fala, como ele age, isso é realmente um trabalho, sabe?
Como é que voa a imaginação de um autor de fantasia nesse momento? Como é que você fez o seu processo, Paulo Gravina, nesse aqui, A Fábula do Príncipe Nasceu?
Olha, geralmente eu preciso de um ponto de partida, e daí voa mesmo. Esse texto, na verdade, foi um texto muito antigo que eu escrevi, não lembro exatamente quando, mas que ficou lá guardado. Aí, quando eu estava terminando o mestrado, eu resolvi pegar uns textos antigos para reler, e tava mais ou menos esse primeiro trecho que eu li aqui no programa, indo um pouco mais à frente. E aí eu li aquilo, assim, mudei algumas coisas, mas aí foi, sabe? Foi fluindo, assim, aí eu criei um roteiro de fundo, mas, assim, em uma semana aquela estrutura ali tava montada e o texto foi desenvolvido. Foi uma semana muito frutífera mesmo, sabe? Juntando várias coisas que eu tinha lido, várias coisas que eu tinha estudado, várias coisas que eu tinha aprendido em vários sentidos.
Bom, gente, mas o Reino da Fantasia é esse aqui do Paulo Gravina, livro mais recente lançado, e ele antes teve outros trabalhos, como eu falei no início do programa. Um desses trabalhos é o livro que ele lançou, que se chama Que Brasil é Esse?, que tem frases e tem também notícias sobre o que muita gente falou do Brasil.
Isso.
Não é? Eu queria que você fizesse um resumo, quer dizer, que personalidades são essas? Você mesmo falou que era uma pesquisa que você tinha feito.
Isso, isso. Isso, na verdade, foi um projeto de uma editora que me chamou para escrever esse livro. E eu resolvi buscar ali frases relacionadas ao Brasil para mostrar que imagem que o estrangeiro tem do Brasil. E busquei principalmente frases famosas, frases de pessoas que são muito citadas, políticos, celebridades, atletas, e fiz um estudo sobre isso, né?
Só para a gente ter assim uma ideia, né? Então, por exemplo, uma das frases, entre aspas, é como ter um tio rico, diz Mia Couto, que é o escritor moçambicano, sobre o fato do Brasil ser uma nova força emergente no mundo.
Isso, isso. Ele cita na época, né, essa aproximação do Brasil com os países africanos como se a África tivesse um tio rico, que era o Brasil na época. Na visão dele. Só que o que aproxima também com essa ideia do tio Sam, né? Do Brasil em relação aos Estados Unidos. Só que eu vou desenvolvendo essa ideia. Bom, dificilmente o Brasil seria chamado de um país rico na sua totalidade, né? Mas na visão dele, na visão de uma pessoa que vive em um país mais pobre, mais pobre no sentido econômico, né? Ele observa o Brasil como um tio rico, digamos assim. E é interessante isso, né? Como essa visão do estrangeiro é muito diferente à visão que nós temos de nós mesmos, né?
E o livro todo se passa assim, com a visão do estrangeiro sobre o país, sobre
Exato.
O Brasil. E aí tem uma declaração do Obdúlio Varela, que é capitão da seleção uruguaia, que derrotou o Brasil na final da Copa do Mundo de 1950.
Exato.
E ele disse o seguinte: seria lindo ter visto esse carnaval, ver como as pessoas se alegravam com uma coisa tão simples. Nós havíamos arruinado tudo e não havíamos ganhado nada. Tínhamos um título, mas o que era isso diante de tanta tristeza?
Essa imagem do Brasil como país do futebol, né? Que é uma imagem muito relativizada, né? Bom, nós já tomamos o 7-1 há pouco tempo, embora o Brasil tenha ganhado da Alemanha a final das Olimpíadas pouco tempo depois. Mas essa Copa de 1950 foi muito marcante para essa imagem do Brasil. Foi a Copa do Complexo de Vira-Latas, como nomeou o Nelson Rodrigues, né, numa crônica posteriormente. Foi uma Copa que o Brasil perdeu na final no Maracanã, e o Maracanã tinha sido construído exatamente para aquela Copa do Mundo. E, por acaso, depois da final, o Obdúlio Varela, que era o capitão da seleção uruguaia, foi andando pelas ruas do Rio, disfarçado, assim, anônimo, né, na verdade, não estava disfarçado, mas sem revelar quem era. E observou a tristeza da população com aquela derrota, sabe? E se sentiu triste, depois ele escreveu um relato sobre isso, se eu não me engano, 20 anos depois, para um jornal, comentando essa tristeza dele ao ver a população. E é interessante isso que eu comento no capítulo, que é exatamente nessas derrotas que o amor pelo futebol brasileiro se renova e se afirma, digamos assim, que aí a gente vê como aquilo é importante para nós, né? Observando isso, né?
E tem também frases aqui muito interessantes, como a de Brigitte Bardot, atriz francesa, que diz o seguinte: eu que tanto amei o Brasil.
Pois é, ela estava comentando de um caso que iam enviar jumentos brasileiros para serem abatidos na China. E aí ela, como defensora dos direitos naturais, dos direitos animais, né, no caso, comenta isso numa carta. Eu que tanto amei o Brasil e vocês vão lá fazer isso. Ela veio muitas vezes ao Brasil. Búzios tem lugares dedicados completamente a ela, né? Búzios aqui no estado do Rio.
E essa frase aqui que eu também conheço muito, aliás, essa daqui é a mais conhecida, eu acho. Brasil, um país do futuro.
Sim, essa é uma frase do Stefan Zweig, na verdade o título do livro dele, né, que ele veio para cá fugindo, na verdade, de uma Europa que estava, na época, muito ligada ao nazismo e ao militarismo, à guerra, né, à Segunda Guerra Mundial. E ele ficou muito impressionado com o Brasil, como ele observou na época, né? E ele acreditava que aqui ia ser realmente um lugar importantíssimo no futuro, a civilização do futuro.
Ele veio em 1936, isso. Não é? Ele era de descendência judaica,
isso.
Não é? E ele veio fugido da Áustria, como você disse, e aí ele chegou ao Rio de Janeiro,
isso.
Né? E foi recebido até como convidado de honra, né?
Isso. Foi uma pessoa muito importante aqui, muito reconhecida. Embora muita gente tenha questionado isso da presença dele, achando que ele... Bom, o Brasil também estava vivendo a ditadura de Getúlio Vargas, né? E muita gente achou que o livro dele tinha sido uma encomenda do Departamento de Propaganda do Vargas. Então, é uma história também um pouco complicada.
Não, e tem uma outra frase que também todo mundo conhece muito, que é muito falada, que é: o Brasil não é um país sério, do Charles de Gaulle.
Isso, pois é. Essa frase é atribuída ao Charles de Gaulle, mas, na verdade, conforme a minha pesquisa, quem teria falado seria um embaixador brasileiro que estava na França na época.
Então não foi de Charles de Gaulle? Todo mundo acha que foi.
Não. Até onde a minha pesquisa alcançou, realmente não foi. Mas é interessante isso porque nós assumimos essa imagem para nós. Às vezes até gostamos disso. O Brasil não é um país sério. Nós somos muito alegres e tal. Ou o lado negativo, né? Ninguém leva nada a sério aqui. Mas um outro presidente francês estava numa conferência de imprensa e uma jornalista perguntou para ele, o Jacques Chirac, né, o presidente francês, perguntou para ele se ele achava que o Brasil era, se o Brasil era um país sério. E ele dá uma resposta espetacular que está aí no livro, para quem quiser conferir. Realmente,
a gente só não vai contar,
resposta impressionante.
Tem, Gente, tem também a linda declaração da imperatriz do Japão, Michiko.
Isso.
Eu tenho guardado vivo na minha memória o vasto céu de Brasília, que parecia estender-se infinitamente.
Isso, eu aproveito esse capítulo para comentar um pouco da construção de Brasília e da arte brasileira. Tem muita riqueza aí, de fato, né?
E quem vai a Brasília ou já foi e já viu aquele céu azul, compreende, sim, perfeitamente o que a imperatriz do Japão quis dizer. É isso mesmo que ela sentiu. Tem também Albert Einstein, que diz: a pergunta que minha mente formulou foi respondida pelo ensolarado céu do Brasil.
Isso, ele estava comentando de uma teoria dele que foi confirmada por um estudo que foi feito em Sobral, no Brasil. E quando ele veio no Brasil, ele escreveu isso num guardanapo. Eu aproveito também esse capítulo para comentar um pouco da ciência brasileira, como a ciência brasileira é vista no mundo. Mas o Einstein tem um caso interessante também, que quando ele estava voltando para a Europa, ele viu um filme falando sobre o Marechal Rondon e ficou tão impressionado com aquela figura brasileira, né? O Marechal Rondon, que resolveu indicar ele para o Prêmio Nobel da Paz, sabe?
Nossa, que coisa, hein?
Pois
gente,
é.
Tem também Frank Sinatra, o cantor norte-americano, dizendo: eles têm uma tremenda quantidade de café no Brasil.
Pois é, o Frank Sinatra tem gravações com Tom Jobim, tem coisas interessantíssimas envolvendo os brasileiros e figuras estrangeiras, né, relacionadas à cultura, muita coisa.
Roger Taylor, baterista da banda britânica Queen, disse o seguinte: nenhuma plateia do Queen se igualou à brasileira.
Eu acho que muita gente já viu a apresentação, na internet, quer dizer, a apresentação do Queen no Brasil, em que aquela música Love of My Life é cantada, e aí o público toma a canção do vocalista, né, do Freddie Mercury, e começa a cantar e fazendo um coro, assim, eu chamo no livro do maior coro do mundo, assim, porque é realmente impressionante.
E a gente tem várias outras frases nesse livro do Paulo Gravina, vale a pena, porque não são só as frases, elas até abrem cada capítulo.
Sim.
Mas é o que o Paulo Gravina fez de pesquisa e traz de informação em cima daquele personagem que disse a frase ou do momento histórico brasileiro em que ela foi dita. Então a gente tem aqui um grande registro histórico do Brasil também, em vários momentos. E tem a Jeanne Moreau, atriz francesa, que diz o seguinte: o Brasil me apaixonou imediatamente. Fazia muito calor. A caipirinha subiu rapidamente a cabeça, mas a miscigenação de raças foi uma grande descoberta para mim.
Sim, sim. Ela foi uma pessoa também que se apaixonou muito pelo Brasil. Foi muito reconhecida aqui também, de muitas formas. Ela, assim como a Brigitte Bardot, né?
E a gente tem que dizer que, além dessas frases, logicamente, tem outras frases aqui também no livro, que são frases de preconceitos que o Brasil sofre.
Sim.
Lá fora, frases de política também, sobre as questões políticas. Enfim, é um livro que tem um registro social, não é, Paulo?
Sim, sim. Não, nem todas as frases são elogiosas. Tem muita gente que criticou muito o Brasil, às vezes até com certa razão, né? Mas muita gente que falou coisas também muito críticas em relação ao nosso país, que são importantes de serem registradas, né?
E a gente, na verdade, precisa entender que quando a gente tem esse olhar estrangeiro, é um olhar diferente do nosso. Então, é um livro que, se a gente lê, como esse aqui do Paulo Gravina, você, às vezes, pode até não gostar, mas é o olhar realmente que aquela pessoa de fora está tendo sobre a sua casa, sobre o lugar que você mora. E tem também outros elementos aqui e outros olhares super gentis, que aí dizem muito também do que você sente do seu país. Paulo Gravina, quem quiser ter contato com você para poder ter acesso a esse livro, Que Brasil é Esse, ou então ter acesso à Fábula do Príncipe Narceu e aos livros editados por você, como é que pode fazer? Tem um site das editoras, tem o Facebook, como é que é?
Isso, você pode comprar no site da editora Cândido, A Fábula do Príncipe Narceu, ou no site da editora Livros Ilimitados, o Que Brasil é Esse, Que Brasil é Esse, né? Que é Brasil com Z, trazendo essa visão do estrangeiro. E também está à venda em algumas livrarias, por exemplo, na Livraria da Travessa, na Blux, A Fábula do Príncipe Narceu. O Que Brasil é Esse também na Livraria da Travessa, em outras livrarias, ou pode entrar em contato comigo. Bom, eu tenho Instagram, Facebook.
Paulo Gravina.
Isso. O Que Brasil é Esse tem uma página do livro também no Facebook. Não é difícil me encontrar.
Ou seja, pode trocar ideias com você e tudo.
Isso.
Paulo Gravina, eu quero agradecer a sua presença no Conversa com o Autor.
E eu agradeço a você, Kátia.
Muito obrigada, Paulo Gravina. A gente encerra o nosso programa Conversa com o Autor com gravação e edição de Rafael Napoleão. Voltamos na próxima semana com mais um programa, porque literatura é uma ótima viagem.
Com certeza.
Conversa com o autor.